Oi, gente. Eu sou a Cristiane Luiza e esse é o meu podcast Você Merece. Sejam bem-vindos. Aqui é um lugar para a gente falar sobre as nossas potencialidades, falar sobre o nosso desenvolvimento emocional para que você tenha uma vida muito mais consciente e cresça no seu desenvolvimento da inteligência emocional. Sabe, acho que é tão importante a gente dar atenção a esse tema. A gente merece se cuidar. Você merece viver bem. Eu creio nisso, mas para que isso aconteça, nós precisamos assumir alguns lugares, alguns espaços para que a gente saiba como viver da melhor forma. Recentemente, Neymar, ele simplesmente expressou algo que está dentro do inconsciente dele, nem quero usar aqui o termo inconsciente, mas que está dentro do conhecimento dele. Ele expressou que terapia, que ele não é louco para fazer terapia. E aí eu quero desmistificar junto a vocês alguns problemas que essa frase traz, alguns problemas e equívocos que isso mais distanciam as pessoas de procurar ajuda do que reconhecer a necessidade de ir até alguém e buscar de ajuda. Sabe, um equívoco tão comum, tão frequente, é que quando você tem uma dor, você vai a um médico. E as nossas emoções, ainda que a gente não possa ver, ainda que a gente não possa localizar exatamente no cérebro, ah, é aqui que dói, é isso que dói, arranca de mim. Não significa que não existe desenvolvimentos cognitivos e emocionais aí acontecendo. Sabe, a multiplicidade das habilidades humanas, ela envolve tantas esferas do nosso desenvolvimento. Sabe, eu realmente sinto que é muito difícil a gente dar conta de tudo. Mas em alguns momentos, a depender do nosso estágio, a depender da fase, de um contexto, pode ser sim que a gente precise de ajuda. E eu quero aqui com isso, na verdade, deixar claro por que que a terapia é tão rica, por que que é tão necessário você procurar ajuda. Eu gosto de pensar que quem cuida das suas emoções cuida do próprio caminho para a sua felicidade. Porque negar que você precisa de ajuda, será que isso é sensato e será que isso te ajuda a crescer? Eu sei que aí a gente cai numa esfera de crenças. Crenças de quais tipos? Pautada no fracasso. Ou crença do tipo, ah, eu não sou louco. Então, se eu não sou louco, eu não preciso disso. E ninguém está dizendo que fazer terapia é porque você é louco. E sim porque há algum nível de sofrimento. Qual que é a condição que todos nós humanos passamos? Sofrimento. Em alguns níveis. Alguns mais, outros menos. Nenhum de nós somos imunes a passar situações de sofrimento. Nenhum de nós temos uma vacina antes do sofrimento. E eu senti a necessidade de trazer essa pauta de forma muito empática, de forma muito necessária. Eu tenho certeza que aí quando a gente fala de terapia, tem aquelas experiências, é frequente, é comum algumas pessoas falarem, Cris, eu já tive experiências anteriores com outros profissionais. E eu não me senti muito bem acolhida ou não foi um bom processo para mim. E isso acontece de verdade, até porque é um processo muito mais longitudinal. Então é importante que esse profissional que for te acompanhar, no mínimo, ele tenha aí alguns valores muito próximos ou parecidos com os seus. Porque essa familiaridade, esse vínculo que vai ser desenvolvido, ele vai te potencializar ao máximo no seu desenvolvimento. Essa condição pode ser que aconteça com alguns profissionais, pode ser que não aconteçam com outros, e isso às vezes cria dificuldades e problemas da pessoa procurar mais ajuda, sabe? Aí quando a gente ouve uma frase tão impactante de alguém que é ouvido e aclamado por tantas pessoas, isso aponta para essa esfera que o mundo está tão doente, o mundo está tão caótico. E não significa que os psicólogos também, eles não são suscetíveis e não precisam também, eventualmente, gerir as próprias emoções. Ao contrário, eu até acredito que é obrigação de todo e qualquer profissional da área da saúde, especialmente os psicólogos, cuidarem muito bem das suas emoções. Terem muita atenção para que eles previnam e a gente faça o máximo que está ao nosso alcance para a gente garantir que nós estamos fazendo um atendimento de excelência. Porque se nós nos permitirmos termos... E assim, de novo, não quer dizer que nós não venhamos a sofrer. A gente até pode sofrer, mas sem a gente se comprometer com a nossa parte, se a gente também vir a adoecer, nós também não poderemos cuidar de outras pessoas. Não quer dizer que nós, assim, não quer dizer que um médico, para cuidar de alguém que tenha sofrido de um problema cardíaco, ele tenha que ter necessariamente ter tido um ataque cardíaco. Não, não é sobre isso. Mas nós estamos, o que eu estou querendo aqui fazer refletir é que todos nós somos suscetíveis, enquanto humanos, às mesmas falhas, aos mesmos sofrimentos, às mesmas guerras. No entanto, a gente sabe que as experiências de alguns ajudam a gente no nosso próprio desenvolvimento. E você, eu falo tanto aqui sobre a gente estar à frente no nosso desenvolvimento relacionado a um mindset de crescimento. Um mindset de crescimento é aquele onde você não assume um lugar de que alguns desenvolvimentos é assim, ponto e acabou. Não, ao contrário. Olha, eu preciso estar na condição e tomar decisões pautadas naquilo que eu vou ganhar, não naquilo que eu vou perder. O que mais eu vejo com frequência é pessoas se baseando em projeções, em estatísticas e falando, olha, é mais tendencioso que esse cenário aqui aconteça. Só que essas projeções, elas podem até realmente indicar, ser um indicador de alguns desenvolvimentos, mas elas não são garantias de que exatamente aquilo vai acontecer assim. Tanto que existe de tudo, né? Existem aquelas pessoas que estão fora da curva, né? A gente chama até esse termo, ou seja, que estão muito aquém da média. Tem aquelas pessoas que estão na média e tem as pessoas que estão abaixo da média. Aonde você vai se situar no seu desenvolvimento emocional é uma tarefa que depende muito mais de você. Uma tarefa que é muito mais da sua competência de gestão pessoal. Ninguém fala muito sobre isso. É igual gestão financeira. Quanto que isso traz impactos na nossa vida se nós não gerimos bem o nosso financeiro? E que é pautado o nosso comportamento financeiro, às vezes é pautado, sim, por uma forma como a gente tem no nosso comportamento. E as nossas emoções, elas acontecem da mesma forma. Não tem um manual seguro. A gente tem, sim, várias evidências. A psicologia, ela é, sim, uma ciência pautada em evidências, onde a gente tem, sim, técnicas que a gente usa e recursos psicológicos que a gente usa. E, sabe, é tão rico, é tão gratificante. Recentemente, eu pude dar alta para alguns dos meus pacientes. Sabe, é tão gratificante eles expressarem as conquistas que eles tiveram, que... Às vezes foi uma coisinha simples que eu pude ali falar, olha, mas você já pensou dessa forma? E, nossa, virou uma chave que a pessoa trouxe um alívio ali para o sofrimento dela, trouxe uma prática diferente, uma atitude diferente, um desenvolvimento diferente. Será que não está faltando você se permitir encarar de frente? A gente, todos nós falamos, a gente preza, né? Não tem como a gente falar que a gente não preza por ter um desenvolvimento profissional. Nós prezamos, não que isso seja a prioridade, mas isso também é importante na nossa vida humana, porque traz um impacto. Então, se você sabe que é uma área tão importante, mas você não der atenção para o seu desenvolvimento profissional, quanto que isso não pode impactar em todo o resto? O emocional é a mesma coisa. Se você sabe que estar bem ou estar mal depende de como você está agindo com as suas próprias emoções e lidando, isso diz muito que você precisa ter muito know-how e competência para estar à frente cuidando disso. Então, inclusive, a gente sabe que pessoas que costumeiramente são bem-sucedidas, elas têm um mindset de crescimento. Elas desenvolvem uma flexibilidade cognitiva. Elas são pessoas mais ricas emocionalmente. E o que, que quer dizer por esse enriquecimento emocional? Quer dizer que elas têm mais habilidades. E por habilidades emocionais, qual é a condição de habilidades emocionais? Elas possuem mais autoconhecimento sobre elas mesmas. Elas têm mais clareza sobre aquilo que afeta elas, mas elas sabem se comportar e ter respostas e comportamentos compatíveis para situações de forma que elas sejam beneficiadas em detrimento de qualquer circunstância. Sabe, não é um afoitadinho que vai sair brigando por qualquer coisa, ou uma pessoa que basta alguém falar algo que já se sente ressentida e fica ali toda ferida, fica ali toda engruvinhada. Sabe, eu sei que tem coisas que doem. Não é fingir que não doeu. Mas sem você estar à frente, tendo uma gestão consciente das suas emoções e sabendo que a prevenção só depende de você, e está no seu controle, isso significa que você está abrindo uma grande janela de vulnerabilidade e não se auto-beneficiando por não estar se permitindo viver e desenvolver algumas coisas. Algumas pessoas às vezes perguntam, Cris, é saudável uma pessoa ficar com o mesmo profissional por tanto tempo? Não, não é saudável. Ainda que, assim, a gente tem três grupos de pessoas, como eu já disse em alguns momentos, né? Aquelas que realmente possuem transtornos mentais. E por transtornos mentais é depressão, ansiedade, TDAH, transtornos da personalidade, bipolaridade, enfim. Mas tem uma série aí, né? Essas pessoas, elas vão precisar realmente ser muito mais conscientes e depender muito mais da saúde mental ao longo de toda uma vida delas. Elas vão precisar desprender mais investimento financeiro. Enquanto tem um segundo grupo que, em situações eventuais, realmente houve uma ruptura onde ela precisou, por um tempo, ser acompanhada. E tem o primeiro grupo, que o primeiro grupo é para todos em geral. Você se conhecer é algo que vai te privilegiar, é algo que vai te beneficiar, é algo que pode acelerar o seu desenvolvimento profissional, pode acelerar o seu desenvolvimento no meio dos seus relacionamentos íntimos, afetivos. Enfim, é algo que sempre vai te enriquecer. E você aprender a ter uma gestão eficiente dos seus momentos de estresse, de invalidação, sabe? Outro dia, uma pessoa importante para mim, ela me deu um feedback e falou, Cris, você não sabe o quanto que foi importante você ter falado para mim, não desista. Não desista, continue. Porque ele tinha podido ter algumas conquistas importantes junto à família. Sabe, eu fiz algo tão pequeno, mas foi muito necessário para ele naquele momento de dor e de sofrimento que ele realmente estava passando. E olha como é importante nós termos uma voz em meio ao deserto. Você permitir que pessoas que tenham maturidade, que também estão ali zelando por ter uma vida de excelência, também te capacite e te fortaleça. Não quer dizer que nós não tenhamos, enquanto profissional, enquanto eu, psicóloga, não tenho aqui minhas próprias limitações. E eu também procuro cuidar e gerenciar de mim. Eu não posso, inclusive, ser alguém que não pratica aquilo que fala. Isso seria demagogia, seria até estranho, né? Então, a gente tem que sempre estar à frente. A gente sempre tem que estar nesse papel consciente. E claro que nesse sentido, sabe, é muito mais confortável você só ficar aí, às vezes ouvindo um podcast, que claro, ele tem o objetivo de te atender nisso. Às vezes é mais confortável você ler um livro de autoconhecimento do que realmente você estar à frente, olho no olho com outra pessoa. É muito mais desconfortável. Mas quando você vence alguns desconfortos, isso traz crescimento também. E você vai desfrutar desses crescimentos. Você é a única que vai desfrutar de tudo isso. Então, será que não vale a pena? Será que não seria rico e benéfico você se privilegiar desse desenvolvimento? Eu não estou aqui para criticar o Neymar, mas eu estou aqui para dizer que, olha, tantas pessoas pensam como ele e que isso mais causa problemas do que cura. E se eu partir aqui da premissa que todos nós, enquanto humanos, temos necessariamente alguma condição de sofrimento, será que não é sensato nós buscarmos ao máximo alguns alívios? Amenizar algumas cargas? Alguns fardos, a gente se solidarizar uns com os outros. Para mim faz muito sentido. Eu quero aqui deixar, então, 8 motivos pelos quais fazer terapia é importante. Eu já fui falando alguns, mas eu quero deixar aqui bem sucinto e bem descrito. Primeiro, a terapia é um espaço realmente que vai privilegiar o seu desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional. Não tem como você não ampliar o seu crescimento pessoal sem que isso não traga impactos em outras áreas da sua vida. Isso vai trazer. Leva tempo? Claro que leva. Eu não sei em que idade que você está nesse momento, eu não sei com quanto tempo você tem passado aí por alguns sofrimentos e que só agora você está realmente buscando mais consciência e mais conhecimento para cuidar disso. Então, esse benefício é extremamente singular. 2, é um espaço que privilegia muito a prevenção e o autocuidado. Que é onde você vai ampliar aí seus conhecimentos do que é que te faz muito bem, o que é que não te faz bem, e como você pode se prevenir, como que você pode se munir de ferramentas, de ações, que elas vão impactar na sua vida como um todo, mas que ao mesmo tempo podem ser que elas evitem alguns danos e alguns impactos que se você não tivesse essas ferramentas, os danos e os impactos seriam muito maiores. Então será que não vale a pena? Olha só, que relevante a gente falar sobre isso. 3, você vai adquirir a regular as suas próprias emoções. Regular as próprias emoções é você aprender a gerir o próprio estresse. É você aprender a saber reconhecer quais são os seus limiares. Aquilo que é muito bom, aquilo que também não é, aquilo que te ajuda muito no seu desenvolvimento, no seu crescimento, aquilo que também te derruba. Sabe, se você é alguma pessoa que está tentando se libertar de um vício, você não vai ficar andando com pessoas que são viciadas. Você vai andar com pessoas que não são, para que aumente as suas chances de você se libertar disso. Agora, se você é uma pessoa que busca ser liberta de um vício, mas você continua só andando com pessoas que praticam e fazem as mesmas coisas, é zero chance de que isso vai dar certo. Agora, se você faz diferente, opa, aí a gente está falando de alguma mudança que vai acontecer. Será que isso não é importante? 4, você vai ter um aprimoramento espontâneo nos seus relacionamentos, porque falar sobre as emoções também implica, às vezes, falar sobre o outro, não no sentido de fofoca, mas no sentido, olha, eu vou pegar algumas lições e algumas coisas que eu vivi para trazer como aprendizados, como eu posso melhorar ou evitar que algumas situações que talvez eu vivi ou que eu interpretei de um jeito X possam ser amenizadas. Será que o erro está em mim? Será que está no outro? Será que faltou alguma ação, alguma assertividade minha? Como eu posso me munir? Como eu posso me privilegiar ao máximo de ter um relacionamento saudável com os meus pares? 5. Acho que você vai acabar enxergando que e desmistificando que terapia em nada tem a ver com ser louco. Que isso é muito mais prejudicial ter esse estigma e ter essa forma de lidar. Ao contrário, você vai enxergar que a terapia é um lugar, na verdade, para você ser muito rico em inteligência emocional. Você vai se enxergar mais forte. Não é tão saudável, às vezes, cutucar algumas feridas, preciso confessar. Mas depois, lapidado por um tempo, olha, isso vai ser abençoador. 6, você vai ampliar significativamente as ferramentas da sua jornada do autodesenvolvimento, do autoconhecimento. 7. Algumas situações vão precisar ser aceitas e ter aí um melhor manejo de tolerância ao mal-estar. E isso vai te abençoar. 8. Você vai contar com a ajuda de um profissional especializado e que ele se dedica horas a fio e se debruça para oferecer o melhor para você. Porque a terapia em nada diz sobre o profissional. Diz muito mais sobre você do que sobre o profissional. E enquanto você tentar escolher a dedo quem é a pessoa que vai acompanhá-lo, você está abrindo uma grande janela de oportunidade para não fazer nada. E enquanto isso, alguns problemas vão se perpetuando, vão crescendo, vão aumentando. E se você consentir e deixar que isso continue assim por muito mais tempo, o que isso diz sobre você? Então, gente, de verdade, procurem se cuidar. Com muito amor, com muito afeto, com muito ímpeto. Não abram mão de vocês estarem à frente desse desenvolvimento. Né? Então, se termos uma vida confiante, madura, segura, depende muito mais de nós do que do outro. Diz muito mais sobre nós, sobre quem é a Cris, sobre quem é o Marcelo, sobre quem é a Vivian, sobre quem é a Maria, do que sobre outras pessoas. Então, olhem mais para vocês, se atentem mais para vocês, não numa perspectiva pautada no egoísmo, mas no seu desenvolvimento. Puxa, eu quero romper algumas dores, eu quero me livrar aqui de algumas coisas e eu preciso estar à frente de tudo isso para cuidar de mim. Então é isso, gente. Olha, eu falei essa mensagem até num ritmo bem diferente aqui, mas eu acredito que ela, e espero de verdade que ela possa ter falado muito ao seu coração e que tudo isso tenha trazido aí muito desenvolvimento, alívio e principalmente direcionamento para todas vocês. Fico por aqui, minha gente. Compartilhe essa mensagem com as suas redes e muito obrigada a todos vocês que estão aqui me acompanhando e fazendo das suas mentes, das suas casas, um mundo melhor. Que a gente consiga prosseguir e olhando sempre em frente. Vamos lá? Um beijo, gente. Até lá. Tchau, tchau.